Iniciar os nossos trabalhos, agradecer a presença da doutora Teresa Maria de Melo Madail, doutora juíza de Direito, que nos traz aqui, naturalmente, mais alguns dados sobre esta proposta de lei, enfim, como diz a proposta de lei do novo Código de Processo Civil. Não vamos entrar aí nessa questão do ser novo ou não. O que interessa talvez seja saber se é positivo ou não, e onde é que é positivo e não é. E, portanto, agradeço muito a sua presença. Já disse à doutora juíza que pretende fazer uma intervenção inicial enquadradora e que se dispõe depois a enviar para a Comissão esse trabalho sobre essa intervenção inicial e, portanto, tem a palavra, doutora.
Muito obrigada, agradeço o convite que me foi dirigido para aqui estar presente. Eu vou fazer uma abordagem mais numa perspectiva prática, porque a minha prática são as execuções e a ação executiva, porque eu sou titular do juízo de execução da Águeda. Então vou analisar, digamos assim, esta proposta de alteração nessa perspectiva. E vou começar relativamente aos, vou começar pela parte dos títulos executivos e relativamente à eliminação dos documentos particulares enquanto títulos executivos, que, pronto, oferece-me algumas dúvidas à bondade desta solução, porque não me parece muito consentânea a fundamentação que vem na exposição de motivos, que será o receio do aumento do risco de execuções injustas e o risco potenciado pelas últimas alterações legislativas terem permitido cada vez mais hipóteses da execução se iniciar pela penhora de bens do executado com dispensa da sua citação prévia. Isto é uma situação que pronto, pode ser alterada se os documentos particulares se mantiverem enquanto títulos executivos, mas submetido ao regime de agora que é proposta a forma ordinária da execução, que será aquela que está dependente de despacho liminar e de citação prévia do executado. Portanto, se o receio será este receio poderá ser obviado desta forma. Além do mais, o facto de se tirarem os documentos particulares como títulos executivos, isto vai aumentar o recurso à ação declarativa e ao procedimento de injunção e até ao procedimento cautelar de arresto também, porque o credor vai querer ver o seu direito assegurado de qualquer de outras formas. Portanto, aqui o que se trata é de, ao fim e ao cabo, retirar execuções ou tirar a pendência de um juízo e transferi-los para os juízos cíveis propriamente ditos, ou seja, em sede de ação declarativa. E que depois, se for ação declarativa com esta situação de agora se poder, ou com esta proposta de se poderem executar as sentenças na própria ação declarativa, digamos assim que também será uma forma, a meu ver, de, digamos assim, contornar a estatística ou aliviar a estatística, digamos assim, dos juízos de execução. Porque se a execução de sentença for um incidente ou primeiro requerimento no próprio, na própria ação declarativa se poderá começar a executar, digamos assim, não haverá uma nova entrada processual. Será o mesmo processo que irá ter uma continuidade, que terá, digamos assim, morrido enquanto ação declarativa, mas prosseguirá enquanto ação executiva, mas aquele número mantém-se, não será um novo processo a nascer, como aconteceria se entrasse a execução de sentença no juízo de execução. Relativamente a esta situação dos documentos particulares, o receio, se nos colocarmos na posição do credor, é assim, um credor normal, uma sociedade comercial normal, que no seu giro normal. Pronto, o cliente tem uma dificuldade em fazer um pagamento, faz-se ali um acordo de pagamento em prestações, com uma confissão de dívida, que agora vai deixar de poder valer enquanto título executivo. Terá que então recorrer à injunção ou recorrer a uma ação declarativa, com o próprio risco de não ver formado sequer o título. Também temos esta situação. Outro ponto que queria focar seria a substituição do agente de execução, a reforma que foi feita, ou as alterações que foram feitas em 2008, pelo Decreto-Lei 226/2008, veio permitir a livre substituição do agente de execução. E, ao fim e ao cabo, o agente de execução ficaria, ou está, neste momento, sujeito ao livre arbítrio do exequente. Agora, a proposta diz que o exequente pode substituir o agente de execução indicando o motivo da substituição. Mas não me parece que isto venha a ter algum, da forma como está redigida a proposta, que isto venha a alterar alguma coisa, porque parece não permitir o artigo 720, número 4, nem o contraditório ao agente de execução face ao pedido de substituição, nem a intervenção do juiz quanto a este pedido. Simplesmente o exequente justifica o pedido. Diz-se aqui que a substituição produz efeitos a partir da data da comunicação de substituição do agente de execução, o que dá então a ideia de que não haverá contraditório, que não haverá sequer intervenção do juiz. Na prática ficará na mesma. Não sei se depois não estará prevista alguma coisa a nível de estatuto da Câmara dos Solicitadores ou do próprio agente de execução para esta fundamentação do pedido de substituição, mas processualmente parece ser irrelevante. Depois, outro ponto que queria focar era os fundamentos de oposição à execução baseada em injunção, que tenho algumas dúvidas relativamente à constitucionalidade desta solução, atendendo à recente jurisprudência do Tribunal Constitucional, designadamente o Acórdão 437/2012, que já foi preferido no âmbito da ação executiva com as alterações do Decreto-Lei 226/2008, e que, a meu ver, esta forma, estes fundamentos, exigindo que o executado, junto do Balcão Nacional de Injunção, venha declarar ou venha aí declarar o justo impedimento pelo qual não deduziu oportunamente a oposição à injunção na fase, digamos assim, declarativa da injunção, e só depois disso, se quiser deduzir então a oposição à execução fora dos fundamentos que estão plasmados naquele artigo 729, penso eu, da 29 da proposta, que são os fundamentos baseados em sentença. Estou a falar dos outros fundamentos que não são, que são, digamos, transversais aos demais títulos executivos. Portanto, terá que invocar o justo impedimento e depois deduzir a oposição propriamente dita. Ora, se nós pensarmos que com a eliminação dos documentos particulares vai haver um maior recurso ao procedimento de injunção, e com estes fundamentos de oposição à execução um bocadinho mais apertados, nós vamos ter aqui, junto do juiz, naquelas injunções em que não haja oposição na fase declarativa, dois incidentes num só, que é conhecer primeiro do justo impedimento e depois, no caso da procedência do justo impedimento, então conhecer a oposição propriamente dita, que é deduzida. Portanto, acho que neste aspecto, aqui a situação fica um bocadinho dificultada e um bocadinho mais morosa, digamos assim. E depois há aqui uma aparente incongruência destes fundamentos de oposição à execução com os fundamentos, com a impugnação a ser deduzida em sede de reclamação de créditos, porque no artigo 789.5 da proposta refere-se que, se o crédito estiver reconhecido por sentença que tenha força de caso julgado em relação ao impugnante, a impugnação só pode basear-se em alguns dos fundamentos mencionados nos artigos 729 e 730, na parte em que forem aplicáveis. Mas imaginemos uma situação de uma reclamação de créditos em que é uma execução baseada em injunção que foi sustada, nos termos do artigo 871 atual, não é, por haver uma penhora anterior. E este exequente vai reclamar o crédito na execução onde a penhora foi realizada primeiramente. O título executivo dessa segunda execução, que é a base da reclamação de créditos, é uma injunção. É uma injunção que o executado, enquanto executado, e não pode embargar agora na nova denominação, com aqueles fundamentos latos dos demais títulos executivos, mas em sede de reclamação de créditos não tem esta limitação, porque esta limitação do 729 e 730 só se aplicam às reclamações de créditos baseadas em sentença. Portanto, temos um executado que vai poder deduzir em sede de reclamação de créditos, porque o executado também pode ser impugnante na reclamação de créditos, de fundamentos que não pode deduzir, aparentemente não pode deduzir, em sede de oposição à execução baseada em injunção. Agora, não sei se isto, com uma interpretação corretiva, digamos assim, se poderá chegar lá, mas a lei também se quer clara, não é? E para evitar esta situação. Uma sugestão que eu faço é relativamente à penhora de bens móveis de reduzido valor, que questiona a razão pela qual haverá que haver aqui a citação dos credores, já que o próprio código e a proposta da alteração também vem nesse sentido, de permitir a dispensa da citação de credores, designadamente quando está em causa moeda corrente ou até o veículo automóvel, que não há lugar à citação de credores com privilégio creditório geral. Porque é que os bens móveis de reduzido valor também não poderão estar isentos, uma vez que estas reclamações pesam e muito depois no próprio andamento da ação executiva? E o critério relativamente ao qual estes bens poderiam estar isentos desta reclamação de créditos até podia ser aquele que está previsto ou que está na própria proposta, no artigo 832, quando fala da venda por negociação particular, que permite a venda por negociação particular dos bens móveis à cabeça, ou seja, sem passar pela venda mediante abertura de propostas em carta fechada, quando os bens móveis tenham um valor inferior a 4 unidades de conta. Portanto, poderia ser um critério para, digamos, isentar de reclamação ou de citação de credores no caso destes bens, aliás, até como acontecia nas execuções no regime anterior a 2003, em que nos bens de reduzido valor já poderia haver um pedido de dispensa de citação dos credores. Um outro ponto a tocar é este relativo ao auxílio da força pública a solicitar diretamente pelo agente de execução, que se não houver aqui uma organização, uma articulação com o Ministério até da Administração Interna, no sentido das circulares e orientações que dão à GNR, não, isto não resulta, porque nós na prática temos até o artigo 851, número 3, que permite o agente de execução, no caso da penhora dos veículos, solicitar à entidade responsável que sejam apreendidos os documentos ou até removida a viatura, e pedem sempre o despacho judicial. O próprio 840, número 2, também prevê a mesma coisa quando o agente de execução está a fazer a penhora dos bens móveis e precisa do auxílio da força pública, não nos casos em que está em causa o arrombamento, e solicitar diretamente o auxílio da força pública às autoridades policiais, todas as vezes, pedem sempre o despacho judicial para o efeito. Portanto, se não houver articulação aqui com as forças policiais, isto ficará como letra morta. Depois aqui uma questão pequena, que é a referência que a lei faz agora à habitação permanente do executado, e a proposta faz referência à habitação efetiva do executado. Parece que utiliza aqui as mesmas... Quero utilizar o mesmo conceito, mas eu tenho dúvidas se será a mesma coisa a habitação permanente do executado e a habitação efetiva, porque a habitação permanente, nós temos aqueles critérios até que vêm do arrendamento urbano, e a habitação efetiva, uma casa de férias, não deixa de ser uma habitação efetiva do executado. Nós depois temos... Temporariamente. Depois temos aquelas questões que se colocam na prática do agente de execução, o que é que eu vou penhorar, o que é que eu não vou penhorar, pronto, não... São conceitos que podem trazer dúvidas depois no campo e para o próprio agente de execução fazer aqui o seu trabalho. Pronto, numa abordagem, digamos assim, inicial, seriam estes os pontos a tocar. Então, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Naturalmente que... Estamos a falar da ação executiva, realmente é uma das áreas que julgo que todos os deputados têm uma perspectiva de que é uma das áreas em que seria bom agilizar, melhorar o funcionamento da ação executiva por via das normas do nosso Código de Processo Civil. Penso que é esse o nosso objetivo e agradecemos muito já estes contributos que trouxe. Portanto, agora vamos ao debate. Deputado Ricardo Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Sra. Doutora Teresa Madail a sua presença, a sua colaboração, que é muito prestimosa. Na verdade, a sua exposição inicial foi muito clara, como de resto seria de esperar, de uma senhora juíza que lida diariamente com o processo de execução, e, portanto, relativamente às questões que expus, Não tenho nenhuma dúvida a colocar-lhe. A única, enfim, sugestão para uma resposta seria, a estrutura vê alguma melhoria em termos de um processo sumário e um processo ordinário? Acha que fazemos bem em ter duas formas de processo? Como sabe, no declarativo, a proposta de lei, enfim, opta por uma forma de processo. Embora depois encontre lá uma exceção relativamente ao valor da alçada, à metade do valor da alçada. Mas na execução vê algum inconveniente. É que, por exemplo, a proposta que nos traz, muito interessante, no sentido do título particular versus despacho do juiz, só será o despacho do juiz na execução ordinária, não tem na execução sumária. E, portanto, apesar disso, vê conveniente nessa manutenção ou nessas duas formas do processo, ou devíamos simplificar também no sentido de uma única forma de processo? Era a única questão, agradecendo de novo a sua presença. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos, os deputados vão pôr todas as questões, as doutoras, se não se importa, depois respondem em conjunto. Agora, deputado Carlos Pachote.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora doutora, é um prazer tê-la aqui e é um prazer para mim revê-la hoje na qualidade de deputado, antes, em tempos já idos, como advogado, e a senhora doutora como juiz das comarcas de Ceia e Nelas, e eu sou o testemunho do seu empenho, da sua dedicação, da sua capacidade. Nelas não acaba, é verdade. Enfim, está muito a par, eu sabe que só se preocupava com o Alentejo. Ódio. Por acaso, porque é um tribunal com um excessivo nível de pendências. É verdade, era uma pena acabar com aquele tribunal. Também é verdade. Sim, senhor. E de um bom partido. Portanto, queria cumprimentá-la de forma renovada e dizer-lhe que foi o próprio PSD, através da minha pessoa, não estou a fazer nenhuma inconfidência, que se lembrou de trazer cá a senhora doutora exatamente por aquilo que eu sabia que era a sua experiência acumulada na área, nesta matéria da ação executiva, e é muito importante que nos possa aqui trazer os contributos, que já começou a fazê-lo, mas há aqui algumas questões ainda que queríamos ouvi-la, porque é com aquilo que cada um dos agentes que lida de perto com estas questões que nós podemos fazer melhores leis. As três questões que eu tinha para lhe colocar, senhora doutora, eram as seguintes. Já as coloquei, duas delas, já as tenho colocado a outros colegas seus e outras pessoas que aqui vêm, e uma delas é esta: vê ou não vê com bons olhos que possa surgir no Código de Processo Civil algum incidente prévio, chamamos de incidente prévio ou outro nome qualquer, que permita aos credores fazerem um juízo de probabilidade relativamente e de oportunidade relativamente à instauração ou não de execução. No fundo, o que se pretende é saber se o credor pode ou não pode antecipadamente ir a uma qualquer base de dados para saber se o devedor ou o executado tem ou não tem bens penhoráveis que permitam depois tomar a decisão de avançar ou não com a execução. E se a sua ideia for no sentido de dar apoio a esta tese, se tem algum caminho concreto que nos possa indicar para que possa ser seguido pelo legislador. Esta era a primeira questão. A segunda tem a ver com algo que nunca aqui, neste grupo de trabalho, foi focado e que tem a ver com a relação que existe entre os processos de insolvência e os processos executivos. Se nós olharmos para o Código das Insolvências, para o CIR, e se conjugarmos o artigo 88 com o artigo 230, verificamos que o facto de um juiz decretar uma insolvência e de o insolvente de ter também sido decretado a exoneração do passivo ou a liquidação do património, não faz extinguir a execução, apenas a faz suspender. E há uma insolvência, muitas vezes a empresa já não funciona, o devedor, no fundo, já quase não existe juridicamente e a execução jaz no tribunal por tempo indeterminado. E eu pergunto-lhe se era possível ou não introduzir alguma alteração, porventura já não a nível do Código de Processo Civil, mas porventura a nível do Código de Insolvências, mas como há aqui uma correlação muito forte entre uma coisa e outra, queria também ouvir a sua opinião. Terceira questão, e última. A audiência prévia, a sua doutora lida mais com processos de execução, mas nos processos de execução são, digamos, enxertados incidentes declarativos, basta haver uma oposição. E, portanto, também vai ter que convocar no futuro as audiências prévias. E aquilo que lhe pergunto é o seguinte, esta nova figura que se chama audiência prévia, há quem diga que é hoje uma nova figura de uma figura antiga que se chamava audiência preliminar e que também já teve outro nome anteriormente, preparatória, já foi aqui rotulada como uma fase bondosa, importante, também já foi aqui sujeita a críticas e até algumas incertezas relativamente à sua aplicação e, essencialmente, relativamente à sua obrigatoriedade. E o que lhe pergunto é se, de forma genérica, é se considera que a audiência prévia pode vir a trazer resultados positivos ou não para a marcha do processo declarativo, ou se podíamos, ainda assim, prescindir da audiência prévia em alguns processos, como aliás hoje já acontece e a proposta também prevê, mas alargar essas hipóteses de dispensa da audiência prévia a outro tipo de processos. Eram estas as três questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Então, agora tem a palavra o Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Doutora Juíza e, sobretudo, agradecer os contributos que aqui já nos deixou e agradecer os aspectos particulares em que concentrou a abordagem relacionada com estas questões da ação executiva. Não sei se teve anteriormente a oportunidade de aceder às audições que já realizámos neste grupo de trabalho e na Comissão relativamente a esta proposta, mas de facto, se não teve, até é uma coincidência de registar o facto de ter abordado muitas daquelas que são as questões principais que se têm colocado do ponto de vista da abordagem da análise da proposta de lei em matéria de ação executiva. Eu queria colocar-lhe quatro questões que têm a ver com alguns desses aspectos e com outros que não abordou na sua exposição inicial. O primeiro tem a ver com esta questão da eliminação dos documentos particulares do elenco de títulos executivos, porque de facto nós partilhamos as dúvidas e preocupações que aliás aqui nos manifestou e temos até algum receio, aliás uma das preocupações que temos colocado é precisamente aquele que decorre das diferentes condições de oposição em que os cidadãos e as empresas serão colocados, deixando de ter nos documentos particulares um título executivo e, portanto, tendo que recorrer ao processo de injunção, com tudo o que isso significa, diferentes modalidades depois de oposição, e temos dúvidas relativamente às consequências que daí resultarão, mas temos uma outra dúvida que é de saber se, de facto, há ganhos de eficácia. Ou seja, nós compreendemos as preocupações que se colocam nesta matéria relacionadas com as garantias e o respeito pelas garantias que ainda assim os executados obviamente devem ter no âmbito do processo e obviamente que está bom de ver que deixando de ter o documento particular a força de um título executivo e sendo o cidadão necessariamente remetido para um processo de injunção, teoricamente essas garantias estarão salvaguardadas de outra forma. O problema que se coloca aqui é o dos verdadeiros ganhos de eficácia com esta solução. Ou seja, seria ou não possível corresponder a esse objetivo de preservação das garantias do executado sem retirar os documentos particulares do elenco dos títulos executivos. E, em parte, a sugestão que aqui acabou por deixar, eu julgo que corresponde a essa preocupação. A forma ordinária do processo de ação executiva está prevista, provavelmente já satisfará esse interesse. E eu julgo que esta é uma questão, esta é uma questão relevante. A questão que lhe queria colocar em relação a esta matéria é de saber se, efetivamente, não haverá uma complexificação da solução das questões concretas a colocar por esta via, ou seja, para lá dessas preocupações e que já foram respondidas na exposição inicial quando nos deixou esta sugestão, a questão que eu colocava era se efetivamente não haverá uma complexificação acrescida na resolução das questões, sobretudo considerando depois aquelas outras questões que abordou também relacionadas com a necessidade de avaliar de corresponder ao incidente do justo impedimento, avaliando se houve ou não justo impedimento e verificando a sua existência, ter que considerar de facto depois os termos da oposição que o executado move. E eu julgo que essa reflexão é uma reflexão interessante e é um aspecto, julgo eu, nuclear da matéria relacionada com a ação executiva. Uma outra questão tem que ver com a preocupação que aqui nos foi já manifestada noutras audições, que tem que ver com a introdução, portanto, destas duas formas de processo, ordinária e sumária, mas a previsão de diferentes subespécies da forma sumária, em função da necessidade ou desnecessidade de citação prévia do executado. Gostava que também nos pudesse deixar alguma reflexão sobre essa questão, sobre a consideração dessa necessidade e, sobretudo, a consideração dessa necessidade dever ter lugar no quadro da forma sumária do processo ou, eventualmente, de se encontrar na necessidade de citação prévia do executado um elemento ou um critério objetivo para distinguir formas de processo. Portanto, a questão fundamental em relação a isto era esta. Uma outra matéria tem que ver com uma questão que não foi aqui abordada nesta audição, que já foi colocada noutras e que eu julgo que é uma questão com alguma relevância e que tem que ver com a extinção da execução por acordo, portanto, aquilo que resulta do número 2 do artigo 806, portanto, uma vez obtido o acordo do pagamento em prestações, aquilo que prevê o número 2 do artigo 806 é a extinção da execução. E a questão que se coloca é consequência desta decisão de extinção da execução à cabeça, com a questão de saber o que acontece à penhora que, entretanto, tenha ocorrido. A solução, aliás, há uma questão prévia que é de saber se de facto o efeito deste acordo deve ser o da extinção da execução ou se, por outro lado, se deve encontrar um outro mecanismo, nomeadamente o da suspensão da execução, tendo em conta que o acordo que é obtido é um acordo que não pode produzir efeitos de forma imediata e que mais à frente pode-se ter que suscitar a questão da renovação da instância. Se de facto a extinção é a solução mais adequada ou se não se devia optar antes pela suspensão da execução. Mas, mesmo defendendo-se a extinção da execução, qual a solução que se deve dar à penhora? A sua conversão em hipoteca ou penhor, como está proposto no artigo 807, a sua conversão em hipoteca ou penhor, a manutenção da penhora ou a sua eventual extinção? Com o que isso significa depois, em caso da renovação da instância, de saber o que é que se faz à penhora que, entretanto, se deu como extinta. Uma última questão tem que ver com um aspecto que abordou e que tem que ver com o recurso à força pública por solicitação do agente de execução. Eu julgo que compreendi bem as preocupações que colocou relativamente à necessidade de articulação desta alteração legislativa com aquilo que são depois as orientações dadas às forças e serviços de segurança, nomeadamente à GNR. A questão que eu queria colocar-lhe é de saber se de facto fará sentido ou não esta previsão da possibilidade do recurso direto do agente de execução, se ela faz sentido para a generalidade das situações, encontrando-se algumas exceções, ou se faz sentido, sendo ela apenas uma exceção, portanto, exigindo-se também, na maioria das situações, a intervenção judicial e reservando apenas para algumas situações excepcionais esta possibilidade. E, por outro lado, como é que encara esta possibilidade, considerando até um aspecto que colocou na sua exposição inicial, que tem que ver com uma situação de relativa dependência do agente de execução em relação a isso, nomeadamente pela possibilidade de destituição. Porque, de facto, essa questão é uma questão relevante. Portanto, a possibilidade de haver destituição pelo execuente do agente de execução coloca, de facto, o agente de execução numa posição que é uma posição que não é de inteira liberdade, digamos assim, é um género de liberdade, não diria condicional, mas liberdade condicionada no exercício das suas funções, pelo menos perante o temor que se pode suscitar relativamente à possibilidade do seu afastamento por parte do execuente. E existindo esta possibilidade, e sobretudo não havendo, não havendo, ainda assim na proposta de lei, já há algum avanço em relação à situação atual, em relação à possibilidade de controlo pelo juiz, controlo do processo pelo juiz, como é que encara essa questão da possibilidade de ser requerido diretamente a intervenção das forças de segurança, pelo agente de execução, sem intervenção judicial?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Eu gostaria, antes de dar a palavra à Sra. Juíza, também de pôr aqui três questões que têm a ver, são questões, não, eu quis ficar um pouco atrás do Deputado João Oliveira, que pôs quanto, e portanto eu não queria ultrapassá-lo. Não, eu gostaria só de pôr três questões, até têm a ver com o seguinte. Não são talvez tão concretas, mas das audições que temos feito aqui, ficamos talvez com a sensação que, em relação ao processo executivo, e face à sua experiência, poderá falar-nos disso, a reforma do processo declarativo será mais profunda, introduz mais modificação do que o próprio processo executivo. Mas, por outro lado, os agentes da justiça têm a noção que o processo executivo é um dos grandes problemas do funcionamento dos tribunais em Portugal e de satisfação dos direitos do credor e portanto, com todos os problemas de morosidade e as questões que se levantam, pendências, etc. Portanto, as três questões têm a ver com isto. Primeira, já foi aqui dito, e tem um pouco a ver com esta última questão que pôs o deputado João Oliveira, que tem a ver um pouco com a intervenção ou não do juiz no andamento do processo executivo. Foi aqui dito, com um tom um pouco crítico, por exemplo, que a penhora de móveis dentro de imóveis, em processo executivo sumário, não há intervenção do juiz. Defendiam, não, mas devia de haver intervenção do juiz e não há, etc, etc. Portanto, eu gostaria de saber, nesta matéria e em relação a esta situação concreta, qual é a sua opinião. Sobre os títulos executivos, realmente, a sensação com que estamos a ficar, até face a esta questão dos documentos particulares, é que há algumas restrições em relação a alguns documentos poderem ser títulos executivos, dando a sensação que talvez pudessem ser, porque isso evitaria esse recurso à ação declarativa ou ao processo de injunção. Até já fui também aqui defendido, julgo que ontem ou anteontem fui defendido que deveria de haver mais títulos executivos, quer dizer, o título devia de ser mais alargada a possibilidade de utilização de títulos executivos, até se falou em contratos, certos tipos de contratos, etc, etc. Exatamente. Porque isso talvez fosse, isto era saber também a sua opinião, porque nós estamos aqui no processo legislativo, na especialidade, e todos os contributos que tivermos para melhorar a lei dentro dos objetivos que são de, por exemplo, neste caso, realmente ver se diminui as pendências e se satisfaz com maior eficácia os direitos dos credores no processo executivo, isso seria, julgo eu, bastante importante. A última, tem a ver um pouco com as anteriores. Nesta reforma, realmente, já se notou aqui que seria bom clarificar bem a relação dos poderes do agente de execução na sua relação de poderes dentro do processo com os poderes do juiz. É evidente que o ideal aqui seria encontrar uma forma, sem pôr em causa os direitos da parte ou das partes, que se conseguisse uma maior celeridade e, portanto, a questão que eu punha era muito concretamente esta. Se o Sr. Juiz acha que a proposta tal como vem, nesta relação dos poderes do agente de execução versus ou em relação com os poderes do juiz, se está bem na proposta de lei ou se tem alguma sugestão que possa fazer. Portanto, eram estas três questões que eu gostaria de deixar e dou-lhe a palavra para e aguardarmos as respostas às questões postas pelos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, começando aqui pela situação do processo sumário ordinário de execução que o deputado Ricardo Rodrigues e até o doutor João Oliveira colocaram, vou começar e respondo das duas. Eu não tenho nada a obstar a esta divisão, porque ao fim e ao cabo era uma situação que até já existia na prática. Porque se nós atentarmos ao atual artigo 812C do Código de Processo Civil, o que é que acontece? Há uma grande dificuldade de interpretação, principalmente naquela fase inicial, relativamente às situações em que a execução depende de citação prévia e nas execuções em que não haverá citação prévia e a interpretação que estava a ser feita, digamos, era feita a contrário senso. Ou seja, a lei estipulava daquela maquina, a contrário senso, o que não cabia ali, dependia então de citação prévia. Eu acho que a lei, com esta dicotomia entre processo sumário e ordinário de execução, a situação fica ultrapassada, porque está claro quais são as situações em que não há. Porque, ao fim e ao cabo, o que distingue o processo sumário e o processo ordinário é a existência ou não do despacho liminar do juiz com citação prévia ou despacho de aperfeiçoamento logo no início ou até de indeferimento liminar ou parcial do requerimento executivo. Portanto, o que distingue, ao fim e ao cabo, uma situação e outra é a intervenção do juiz à cabeça, digamos assim. E acho que esta dicotomia esclarece as situações e para o agente de execução, para os oficiais de justiça, que neste caso aqui também vão ter agora com esta proposta, têm um papel reforçado, porque acabam por ser eles que vão analisar o requerimento executivo e ver se de facto a situação é de avançar ou não. A situação fica clarificada sem necessidade de grandes interpretações ou esforço de interpretação ou interpretações duvidosas e que depois, como nós sabemos que existe, não é? Cada cabeça, cada sentença, cada pessoa faz a interpretação de formas diferentes. Entre mim e os meus colegas há diferenças de interpretação. Os próprios agentes de execução fazem interpretações diferentes e eu penso que esta solução, de facto, clarifica a situação, portanto, não tenho nada a opor a esta dicotomia. Relativamente aqui às perguntas que colocou o Sr. Deputado Carlos Peixoto, relativamente ao incidente prévio para o juízo de oportunidade de instauração da execução, eu entendo que sim, que deveria existir. Nós já temos, digamos assim, o acesso à lista pública de execuções, ao registro informático de execuções, que o execuente, até antes de propor, ou o credor, antes de propor a execução, pode até fazer esta consulta e verificar se a pessoa já está lá inscrita naquela lista, ou se há registro informático de execuções, como é que elas terminaram, se terminaram com o pagamento, ou se terminaram por inexistência de bens, aí já poderá haver também um juízo. Mas temos aquelas situações em que o executado, digamos assim, é primário, não tem cadastro, digamos assim, ou nunca foi executado, e nestes casos acho que sim, que deve haver este incidente prévio, de verificação, digamos assim, de património. Agora, esta verificação de património também não se pode, tem que ter algum cuidado para não se tornar, digamos assim, numa coscovelice do património alheio. Acho que tem que haver algumas garantias até para evitar essa devassa, principalmente quando estão em causa até pessoas singulares, não é? Porque sociedades, pronto, não é? Agora, as pessoas singulares, pronto. Penso que o execuente ou o credor que esteja munido de um dos títulos executivos, daquele elenco dos títulos executivos que se dirija, agora a situação é, isto vai correr aonde? Estas pesquisas vão ocorrer aonde? Num tribunal? Na secção central de um tribunal? Num juízo de execução? Numa secção de processos de um juízo de execução? Porque depois também temos que ver se correr junto do agente de execução e se o agente de execução tiver dúvidas quanto àquele título, Vai fazer as pesquisas na mesma? Vai recusar? Dessa recusa, há reclamação para alguém? Temos esta situação. Se for numa secção de um tribunal, com acesso às bases de dados do próprio tribunal, e agora se, com esta alteração dos oficiais de justiça poderem desempenhar as funções de agentes de execução, com certeza que as bases de dados também serão as bases de dados que agora o Tribunal tem acesso, são as mesmas que os agentes de execução também têm, e acho que o Tribunal ainda consegue aceder ao IMTT, penso eu. Digamos que a secção de processos tem ali o juiz à mão, o juiz ao lado. Tem uma dúvida, pode colocar a dúvida ali ao juiz sobre se aquela consulta é, mas isto, pronto, é mesmo uma questão legislativa de oportunidade e também de garantia de evitar estas pesquisas de porco escovilhice, digamos assim, não é? Porque a gente sabe que também pode haver essa tentação, temos esses riscos, não é? Pronto, mas lá está, salvaguardando essas situações, por isso é que eu acho que talvez o incidente devesse correr no tribunal, exatamente. Porque se houver dúvidas quanto à suficiência do título, porque que se colocaria também em sede de execução, não é? E se a própria Secretaria desconfiasse disso, pronto, o juiz está ali, podia abrir conclusão com a informação, se relativamente àquela situação poderia haver ou não pesquisa, porque penso que a pesquisa não deveria estar sujeita a despacho prévio da autorização. Só quando realmente houvesse dúvidas, essa situação pudesse ser obviada dessa maneira. Relativamente à relação entre o processo de insolvência e a ação executiva, nós temos o artigo 88 do CIR que diz que quando é declarada a insolvência de um executado que a ação executiva se suspende e depois refere que a ação executiva, agora esta alteração que foi feita em 2012, que a ação executiva se extingue nos casos de rateio final, portanto quando ao fim e ao cabo acaba a liquidação do ativo. E nos casos em que o administrador de insolvência verifica a insuficiência de bens da massa insolvente, serão os casos do artigo 232 do Código do CIR, em que há o encerramento do processo por causa disso. Eu acho, muito honestamente, acho insuficiente, porque nós temos esta suspensão, eu acho que poderia haver aqui uma extinção por ou impossibilidade superveniente ou inutilidade superveniente, com a possibilidade... caso acontecesse alguma situação no processo de insolvência, com a possibilidade do credor poder renovar a instância, atualmente é nos termos do artigo 920, número 5 do Código de Processo Civil, a proposta também prevê o mesmo artigo, mas no artigo 850, número 5, que é, se conhecer bens àquela pessoa, seja singular, eu já vou referir o que é que eu acho acerca disso, renovar a instância, porque nós temos aqui a situação, por exemplo, das sociedades comerciais quando são declaradas insolventes e o processo de insolvência segue pela liquidação do ativo. O que a própria lei prevê no final, após a liquidação do ativo e o rateio, é a extinção da pessoa coletiva. E porquê que a execução está suspensa à espera da extinção da pessoa coletiva quando nós, à cabeça, na Assembleia de Credores, sabemos que o processo vai prosseguir para a liquidação do ativo? Eu confesso que o que eu faço no juízo de execução não é suspender, eu extingo. Porque senão eu não tinha baixas, não conseguia dar tantas baixas. Porque o processo pode ficar lá parado 2-3 anos, o tempo no mínimo, que possa demorar uma liquidação do ativo. E a mesma situação se pode colocar na exoneração do passivo da pessoa insolvente com... da pessoa singular, com ou não, com plano de pagamento, ou mesmo uma insolvência de pessoa singular com plano de pagamento, se os planos de pagamento se prolongam por 10, 15 anos, fica a execução suspensa durante 10, 15 anos à espera que aquilo termine. Porquê é que não se extingue a execução? Se terminando aquele plano, se o execuente souber de mais bens do executado, que entretanto pode ter adquirido, herdou, o que tivesse acontecido, então renova a instância executiva indicando então aqueles bens à penhora e eu garanto que a pendência estatística, a baixa estatística de execuções, acho que iria ter uma redução drástica, porque há imensas execuções que se encontram suspensas porque pronto, os colegas aplicam a lei literalmente, não é? Eu, por uma questão prática, não o faço, mas dou sempre... Mas não tinha espaço no tribunal. Não tinha espaço no tribunal, porque eu tenho uma pendência real de 20 mil processos e tenho uma pendência estatística de 17 mil processos. Portanto, há aqui esta diferença entre a estatística e a real. E a questão é esta. O que eu costumo fazer é notificar o credor, o exequente, da sentença de insolvência, que ele normalmente até já sabe, porque ele até já esteve presente na Assembleia de Credores, que nós vemos depois lá. E peço sempre a ata da Assembleia de Credores para saber qual é o destino que foi dado àquele processo, se foi o encerramento ou se foi a liquidação do ativo. E digo, para evitar as decisões de surpresa, dou-lhe o contraditório para em 10 dias se pronunciar. Não se pronunciando, eu extingo a execução. Temos também aquelas insolvências de caráter limitado, que são aquelas que são declaradas...
Desculpa, já nunca teve um recurso dessa?
Sim. Só um.
E foi vencedor?
Ainda está para subir.
Pode ser que não se leia muita lei.
Ainda só tive um recurso, mas pronto, mas porque o exequente assim quis, não é? Mas é uma situação exatamente em que a executada é uma sociedade comercial e em que o processo de insolvência está a prosseguir para a liquidação do ativo. Ou seja, aquela sociedade, no final, vai se extinguir. Vai extinguindo-se, perde personalidade jurídica, deixa de poder ser executada. E eu tenho a execução suspensa ali. Mas pronto, como o artigo 88 diz que se suspende, pronto, está bem, suspende-se. Temos também aquela situação das insolvências de caráter limitado, do artigo 39, que é quando o juiz até já declara com caráter limitado à cabeça, porque se apercebe que aquela sociedade ou aquela massa insolvente não tem património suficiente sequer para satisfazer as custas do processo e os pagamentos das despesas e honorários ao administrador de insolvência. E nesses casos também, se não há bens suficientes para decretar a insolvência, chamando os credores, também haverá bens para a execução se manter a correr. O que é que eu faço também nestes casos? Notifico o credor, o exequente, para se pronunciar em 10 dias, considerando o que foi decidido em sede de processo de insolvência, e notifico para ele requerer o que tiver por conveniente, designadamente a extinção por inutilidade superveniente da lide, ou o prosseguimento de execução, caso conheça outros bens que o Tribunal naquele momento nem ele conhece, porque já não há nada penhorado naquele momento, entendendo o Tribunal que se em 10 dias nada disser é porque não tem interesse no prosseguimento da ação executiva. Portanto, eu entendo que, de facto, há aqui algumas situações em que deveria haver uma harmonização entre os dois, digamos, os dois institutos, os dois regimes jurídicos, que não parece fazer muito sentido que estejam milhares de execuções pendentes suspensas em que o juiz, de 6 em 6 meses ou de ano a ano, peça uma informação a um juiz do comércio sobre o estado do processo. Relativamente à audiência prévia, eu confesso que não vejo com bons olhos a sua obrigatoriedade. Acho que a audiência prévia poderia ser dispensada naqueles casos de manifesta simplicidade. E eu falo nisso relativamente à minha experiência profissional e à questão que os incidentes declarativos, o peso que os incidentes declarativos têm na tramitação da ação executiva. Eu, para ter resultados positivos, e nós em Águeda estamos a ter resultados positivos consecutivos desde outubro de 2010 relativamente à baixa de dependência, isto requer uma organização muito, muito, muito grande por parte do juiz de execução e de uma articulação entre secção de processos e juiz. E então nós temos o serviço dividido de forma a que eu marco cerca de 40 julgamentos por mês eu, para vos dizer assim, em números redondos, eu despacho à volta de 1.500 processos por mês e destes 1.500 processos por mês, cerca de 30, 40 são processos que estão conclusos para despacho saneador. despacho saneador que eu muitas vezes dispenso a seleção da base instrutória porque as questões que se colocam são relativamente simples. Ou é o pagamento parcial, ou é o pagamento total, ou num título de crédito é o abuso de preenchimento da letra ou da livrança por desrespeito do pacto de preenchimento que teria sido celebrado. Ou seja, em sede de oposição à execução, as questões que se colocam não têm grande complexidade, digamos assim, na sua generalidade. A questão é esta. Se eu sou obrigada a fazer, para além dos meus 40 julgamentos mensais, 30 audiências prévias naqueles processos que estão todos conclusos para, digamos assim, que será aquela fase do saneamento do processo, vou ter que ter aqui uma articulação diferente a nível de agenda, porque isto, claro, que uma audiência prévia, para ficar, digamos, nos termos em que ela está aqui elencada na proposta, não é uma coisa que se faça em 5 minutos. É uma coisa que requer algum tempo para se debater as questões que estão ali colocadas. E eu penso que o critério que aqui está na proposta para dispensa ou não dispensa da audiência prévia é o valor, não é a complexidade ou a simplicidade da questão. Eu posso ter uma execução que o valor seja uns 200 ou 300 mil euros e a questão que ali se coloca é apenas só a impugnação da genuidade da assinatura daquela letra ou daquela livrança e nada mais. E eu vou ter que fazer aquela diligência para fixar este objeto de litígio. Pronto, ou então, esta é a minha ideia. Acho que se podia dispensar esta audiência prévia em casos de manifesta simplicidade. E pronto, já que a proposta o prevê nestes casos, em vez do critério ser o valor, ser este. E acho que a nível da ação executiva e do trabalho que a ação executiva dá, porque normalmente as pessoas pensam que a ação executiva, o agente de execução é que faz tudo e o juiz está lá serenamente sentado no gabinete a despachar pedidos de sigilo, dispensas de sigilo bancários e sigilos fiscais, e não é bem assim. Portanto, penso que ter respondido à sua questão. Relativamente agora às questões do Sr. Deputado João Oliveira, relativamente aos documentos particulares, eu acho que sim, que vai ficar a situação bem mais complexa, com a eliminação dos documentos particulares e com este recurso depois ao procedimento de injunção, até porque o próprio procedimento vai permitir a oposição em sede declarativa, naquela fase de declarativa. Se não o fizer, então temos esta situação do duplo incidente, caso queira alargar o espectro de digamos assim, de meios de defesa, não é? Se forem aqueles que estiverem previstos para a sentença, não há necessidade de invocar o justo impedimento. Agora, se vier invocar um fundamento, então tem que vir fazer aquela declaração do justo impedimento e haverá, digamos, um incidente duplo num só, pronto. Acho que realmente vai ficar mais complexa e pronto, e a maior parte dos títulos executivos ou a maior parte do requerimento de injunção em que é aposta a força executiva são feitos sem oposição na fase declarativa, e não sei se haverá uma inversão de tendência, porque as pessoas tendem a desconsiderar uma notificação que recebem do Balcão Nacional de Injunções. O que é isto? Ainda há muita... Pensam que aquilo não é sério, não é... Pronto, e depois, quando se vêem aflitos, para mim, a solução é a que consta do Decreto-Lei 38 de 2003. É um título executivo parajudicial, não é um título executivo judicial, é um outro título executivo. Acho que se devia alargar o leque de todos os meios de defesa. Exatamente, acho que se deveria manter, até por razões de constitucionalidade, considerando a jurisprudência que tem saído do Tribunal Constitucional. Neste aspecto é o que eu penso. Relativamente à extinção da execução por pagamento em prestações, E o que fazer às garantias, à penhora propriamente dita? Eu vi aqui a solução que está na lei, mas aquilo que até decorre da minha experiência profissional, na maior parte dos casos em que há pagamento da quantia exequente em prestações, o exequente corre o risco e vem ele próprio, no requerimento do pagamento da quantia exequente em prestações, desistir das penhoras que, entretanto, foram efetuadas. A maior parte dos acordos Vai nesse sentido. Não sei se com esta possibilidade desta situação da penhora se transformar em hipoteca e nos bens imóveis e nos móveis em penhor, não sei se haverá uma inversão de tendência, sinceramente não sei, mas penso que também isso terá a ver com a capacidade de negociação entre as partes, não é? Entre se o exequente está disposto a desistir destas garantias ou não. Relativamente à situação em que o exequente não desiste, a solução parece-me um bocado complicada, honestamente, parece-me um bocado complicada fazer retroagir depois a data da penhora, à primeira, da segunda penhora, à primeira penhora. Isto, com certeza...
Acho que deve ter uma extinção da execução?
Acho. Principalmente não. Principalmente naqueles acordos que se prolongam entre 12, 15, 17 anos. Peço desculpa. Eu ainda tenho algumas execuções anteriores ao regime de 2003, pendentes no tribunal, que agora este decreto-lei intercalar vai terminar com bastantes. Peço desculpa. Vai terminar com bastantes. Mas a maior parte das que eu tenho são execuções que têm penhoras em vencimentos, que se prolongam ad eterno. Eu peço desculpa, mas eu estou a sair de uma gripe e...
Talvez seja melhor suspendermos a instância.
Interrompemos.
Não.
Mas naqueles acordos de pagamento que se fazem por 10, 12 anos, que há muitos assim, principalmente em que o exequente é uma instituição bancária, não faz sentido o processo estar lá. E neste caso, até a instituição bancária, à partida, até já terá hipoteca. Também nestes casos aqui, a penhora transformar-se em hipoteca, um efeito aqui também não será nenhum. A mim não me choca que a execução se extinga. Relativamente ao recurso à força pública, eu penso que é uma questão comum, não é? Eu penso que naquelas situações em que o executado estará em casa e o agente de execução com o exequente se dirige à casa do executado para fazer a penhora e o executado pura e simplesmente não quer abrir a porta, mas ele está lá, eu penso que o agente de execução pode recorrer diretamente à força pública sem necessidade de despacho judicial para o efeito. Agora, quando há necessidade de arrombamento porque não está lá ninguém, eu penso que, se calhar, aí seria de ponderar se efetivamente haverá aqui a necessidade de intervenção do juiz para calcular aqui eventuais violações até do direito de privacidade. Pois, perguntou então da intervenção. Ser alargado relativamente aos contratos, não é? Em que haja reconhecimento de dívida. Isso já acaba por acontecer hoje em dia. Na prática já acontece. Temos muitos contratos de crédito ao consumo, em que não está associado nenhum título de crédito, não está associada nenhuma livrança, em que o próprio contrato, o próprio clausulado do contrato já prevê o reconhecimento da dívida por parte do digamos assim, do mutuário do contrato. E esses contratos são dados à execução, já são títulos executivos. Portanto, esta situação também poderia, uma vez que nestes contratos já está aqui esta confissão de dívida, também poderia ser, por uma questão de segurança, se o legislador assim o entende, também sujeitá-lo ao regime do despacho prévio do juiz. Se houver esta situação, digamos assim, de conformação com a legalidade, digamos, há uns olhos que veem o título para ver se efetivamente está lá, não me choca que haja esse alargamento. Porque se, e é a questão que o Sr. Deputado estava a colocar, se haverá uma maior eficácia ou não. Eu penso que a redução dos títulos executivos não trará uma maior eficácia, porque se há o recurso à ação declarativa, isso vai aumentar o recurso à ação declarativa. A ação declarativa também vai começar a aumentar o número de tempo, ou procedimento de injunção, o que seja, mas também vai começar, se for deduzida a oposição ao procedimento de injunção, o número de tempo o tempo que vai demorar a formar-se o título executivo vai ser maior do que o exequente ter o título executivo na mão. E do ponto de vista do credor, daquele que quer satisfazer o direito, daquele que quer ver o seu dinheiro que está ali empatado, eu penso que isto até a nível psicológico é importante, quanto mais a nível prático. Porque uma pessoa que tem que passar por um procedimento declarativo para obter título, que depois não paga e depois ainda vai para a ação executiva a seguir, seja no próprio processo, ou seja, depois a injunção vá diretamente sem oposição, vá depois para o juízo de execução, é mais demorado, penso eu que é mais demorado. E com o aumento da pendência que isto vai trazer a nível dos juízos cíveis, o que eu acho que aqui está é a transferência de uns processos que não se vai notar no imediato, no médio, longo prazo é que é capaz de se notar, que é a transferência daquelas ações executivas, baixando então os números da ação executiva, mas aumentando as injunções ou aumentando a ação declarativa, ou o que for, não é? Portanto, acho que é a transferência de um problema ou dividir, digamos, ou pulverizar digamos, aquela pendência que se sabe que se tem na ação executiva. Relativamente à harmonização entre os poderes do agente na proposta de lei, eu acho que sim. E, ao fim e ao cabo, isto é o regresso a 2003, porque em 2009 o que houve é que nem sequer o juiz nem sequer tinha o poder de direção do processo. Embora eu não fizesse isso, eu fazia na mesma, porque senão...
Qual o sentido prático?
Não deixava as discussões, ó Deus dará, como se costuma dizer, tem que haver um certo controle até para saber em que estado é que estão, porque pode haver execuções no regime de 2009 em que o juiz não tem qualquer tipo de intervenção. Se não são penhorados bens móveis em que não haja necessidade do recurso à força pública, se não há necessidade de fazer pesquisas de bens junto da autoridade tributária, se não há necessidade de fazer penhoras de saldos de contas bancárias, a execução pode começar e terminar sem sequer o juiz saber se aquela execução correu ou não com o título executivo. Porque às vezes há execuções que quando eu vou verificar, porque eu sempre que dou um despacho, o primeiro despacho que eu dou num processo, eu vou sempre verificar o requerimento executivo, vou sempre ver se há título executivo e às vezes não tem. Esqueceram-se de juntar. Às vezes não há.
É uma execução sem título.
É uma execução sem título e que vai avançando. Vai avançando. Até alguém ou executado se lembrar, atenção, fui aqui citado, vai procurar um advogado, então, mas... Isto é porquê? E o advogado, então, a perceber-se da falta do título, caso o juiz não tivesse feito esse... Portanto, eu acho que é de aplaudir esta solução atual. E também é de aplaudir, digamos, o regresso ao juiz de algumas competências designadamente na redução no incidente de redução de penhora de vencimento do executado, que... Ao fim e ao cabo, na prática, no regime de 2009, quem faz a decisão é o agente de execução, na maior parte dos casos, que acaba sempre por vir parar ao juiz em sede de reclamação, portanto... Sim, portanto, acho que a divisão entre que é mesmo competência jurisdicional e competência do agente de execução, penso que está mais equilibrado nesta proposta.
Temos uma pergunta adicional do deputado João Oliveira.
Que a não é a pergunta adicional, fui eu que não registrei a resposta da senhora, ou essa questão passou por lápis, tinha a ver com aquela questão com aquela previsão da forma sumária do processo de execução em que há citação prévia.
Essa situação já existe atualmente também e já existia no regime de 2003, que agora a questão é, podemos colocar, é de outra maneira. O título executivo, digamos assim, é um título executivo que à cabeça poderia ser uma execução sumária, digamos uma execução de sentença, ou uma execução baseada em requerimento de injunção, digamos assim, com força executiva. E imaginemos que será uma execução sumária, mas o exequente em sede de requerimento executivo indica a apanhar um bem imóvel. Aí assim já haverá citação prévia. Agora, podemos é fazer a... Como é que queremos fazer a classificação? Queremos fazer a classificação do processo sumário ordinário de acordo com os títulos executivos ou queremos fazer a classificação do processo ordinário e sumário com ou não a necessidade de citação? Acho que isso é uma opção legislativa. Mas para uma questão de harmonização, agora, se o título executivo é injunção e sem sede de requerimento executivo vem indicar um bem imóvel, isso já configura a execução como ordinária e deixa de ser sumária? Não sei. Agora, no regime de 2013, a situação já se colocava. Muitas vezes até se faziam aquelas diligências prévias de pesquisa de bens, às vezes o execuente até indica os bens móveis e depois vê-se que não tem bens móveis ou não há contas bancárias ou não há nada para penhorar. E nessa altura também se fazia a citação prévia do executado antes de se avançar para a penhora do imóvel ou do estabelecimento comercial. Portanto, eu acho que esta solução, ao fim e ao cabo, vem repristinar soluções que já existiam no passado e organizá-las de alguma maneira. A nível prático, é mesmo a nível de classificação do processo. Não me choca que possa haver no processo sumário esta, digamos assim, esta divergência ou este desvio à forma sumária, até porque penso eu que o legislador aqui quer ver é, se calhar, a proporcionalidade entre, talvez, o valor da quantia execuenda em causa e o valor do imóvel, e se haverá aqui, digamos assim, dentro do princípio da necessidade ou da suficiência dos bens a penhorar. Não sei se não será isso que estará aqui a querer ser acautelado. Se o bem... Eu penso. Pois lá está o que eu lhe digo. Sim, mas lá está. Mas a citação prévia pode não ser à cabeça. A citação prévia para isto pode ser só quando seja indicado ou no decurso das diligências de pesquisa de bens. À falta de outros bens, se encontre só isto. E aí é que decorre a citação prévia. Penso que...
Peço desculpa pelas contraditórias, mas eu julgo que o número 5 do artigo 855, que é a norma que faz esta previsão, eu julgo que tem uma previsão mais restritiva que essa. Ou seja, aquilo que se diz no número 5 é, nas execuções instauradas ao abrigo do disposto da alínea D do número 2 do artigo 550, portanto são as execuções baseadas em título que não na sentença, e com o valor da até metade da alçada da relação, a penhora de bens imóveis de estabelecimento comercial de direito real menor que sobre eles incida ou de quinhão em património que os inclua, só pode realizar-se depois da citação do executado mediante despacho judicial. Portanto, esta previsão está feita logo à cabeça, quer dizer, sempre que se trata de um título que não uma sentença e haja necessidade de
penhorar esse
bem. O bem imóvel, determina-se a citação prévia do executado. E a questão é, pergunta-se, faz sentido esta citação prévia, então fará sentido esta previsão na forma sumária?
Mas o que eu acho é que essa obrigatoriedade, digamos assim, de citação ou prévia, coloca no início do processo. Pode não colocar-se no início do processo. Ou nunca. Exatamente. E penso que será que essa necessidade de citação prévia é exatamente pelo valor da quantia execuenda e pela penhora de um bem imóvel e o valor que, à partida, poderá ter o bem imóvel, digamos, em excesso, relativamente àquela quantia execuenda. Acho que é essa a questão.
Ora, terminamos aqui esta audição. Muito agradecemos a presença da doutora Teresa Madail, a sua experiência prática, os contributos que nos deu. E, portanto, julgo que o grupo de trabalho e os deputados estão muito agradecidos pelo seu contributo. Muito obrigado.
Obrigada a eles. Obrigado.